irmãos.
Minhas irmãs, meus irmãos, é mais uma segunda-feira que nós aqui, nós nos reunimos na casa de Ismael para, nesses minutos, estudarmos um pouquinho dentro da filosofia espírita, dentro da doutrina espírita, o nosso Evangelho. Nós estamos no nosso terceiro mês, não é? Terceiro mês de estudo de um enfoque que nós denominamos de Diálogos de Jesus. Nós saímos do Evangelho, agora no Evangelho de João, nos seus 21 capítulos, nós saímos buscando aqueles momentos nos quais o ensino de Jesus foi direto. São palavras textuais dele. Ou seja, este ponto, nós acreditamos, é que é o Evangelho na sua essência maior. As palavras de Jesus ali contidas. E nós estamos já no capítulo 6. O capítulo 6 do Evangelho de João é o capítulo mais extenso, que tem maior número de versículos. Eu estava conversando com a Elda aqui também, que é um capítulo também que tem coisas tão profundas, gente, tão bonitas, tão importantes no nosso acervo espiritual. E hoje a Elda vai terminar esse capítulo 6, extremamente bonito e pertinente, né, nos nossos rumos. Mas antes, vamos fazer uma oração, não é? Vamos lá? Mestre Jesus, amigo querido, nessa certeza, nessa convicção que o Senhor está aqui entre nós neste momento, mesmo cientes que nós não temos essa percepção espiritual para sentir a sua presença com maior força, mas exatamente nós buscamos isso, maior percepção espiritual, maior sintonia com o Senhor. Permita, mestre e amigo, que cada um de nós aqui neste momento, ao receber essas vibrações, essas energias, possa levá-las até as suas casas, lugar importantíssimo para todos nós. Lá se reúnem pessoas que conosco convivem há várias reencarnações, num processo de ajuda, num processo de reajuste. Permita que cada um de nós possa envolver aquelas às quais a sintonia é maior. Permita, mestre, que nós possamos envolver aquelas outras às quais a sintonia é menor e muitas vezes ela é até dificultosa. Permita também, mestre e amigo, que nós possamos fazer o mesmo nos nossos locais de trabalho. Aquelas pessoas que convivem diuturnamente conosco, e elas possam também sentir o nosso pensamento envolvendo-as e fortalecendo. E principalmente, mestre e amigo, permita que cada um de nós possa envolver a si mesmo, fazendo com que essas energias caem junto em todos nós, para que nós possamos prosseguir nessa tarefa e sem exceção, todos nós estamos fazendo aqui. A de nós nos conhecermos e de nós nos reformarmos. Assim seja. Esse estudo do final do capítulo 6, nós vamos trazer aqui uma pessoa que eu acho que conhece muito bem o Evangelho para nos ajudar aqui, né? É Emmanuel. Vamos lá? Nós estamos aqui na nossa frente com o versículo do capítulo de João, que é em Fonte Viva, o quarto, naquela série de quatro livros do Chico e Pedro do Povo, Emmanuel comenta do Evangelho de João, o versículo 68 do sexto capítulo. Olha só, gente, a beleza da afirmação. Tu tens as palavras da vida eterna. E essa aqui foi uma afirmação de Pedro a Jesus, quando Jesus perguntou aos seus apóstolos se eles iam continuar com Jesus. Né? Aí Pedro, é um momento de Pedro aqui, Pedro disse a Jesus, vamos sim, tu tens as palavras da vida eterna. Olha os comentários de Emmanuel aqui, sobre esse versículo. Odeiam-te as palavras em todas as fases da luta e em todos os ângulos do caminho. Frases respeitáveis que se referem aos teus deveres. Verbo amigo, trazido por dedicações que te reanimam e consolam. Opiniões acerca de assuntos que te não dizem respeito. Sugestões de variadas origens. Preleções valiosas. Discursos vazios que os teus ouvidos lançam ao vento. Palavras faladas, palavras escritas. Dentre as expressões verbalistas articuladas ou silenciosas, junto das quais a tua mente se desenvolve, encontrarás, porém, as palavras da vida eterna. Guarda teu coração à escuta. Nasce do amor insondável do Cristo, com a água pura do ser imenso da terra. Muitas vezes te mantens despercebido e não lhes assinalas o aviso, o cântico, a lição e a beleza. Vigia no mundo, isolado de ti mesmo, para que lhes não percas o sabor e a claridade. Exortam-te a considerar a grandeza de Deus e a viver de conformidade com as suas leis. Refere-se ao planeta como sendo o nosso lar e à humanidade como sendo a nossa família. Revelam no amor o laço que nos une a todos. Indicam no trabalho o nosso roteiro de evolução e aperfeiçoamento. Discernam os horizontes divinos da vida e ensinam-nos a levantar os olhos para o mais alto e para o mais além. Palavras, palavras, palavras. Esquece aquela que te incitam à inutilidade. Aproveita as quantas te mostram as obrigações justas e te ensinam a engrandecer a existência. Mas não ouvis as frases que te acordam para a luz e para o bem. Elas podem penetrar no nosso coração através de um amigo, de uma carta, de uma página ou de um livro. Mas no fundo, procedem sempre de Jesus, o divino amigo das criaturas. Retém contigo as palavras da vida eterna, porque são as santificadoras do Espírito na experiência de cada dia e, sobretudo, o nosso seguro apoio mental nas horas difíceis das grandes renovações.
Se você escreve bem, escreve.
Nos inspirar aí, amado, né? Bom, o nosso estudo está no, em João 6, 60 a 71. A primeira frase é: dura essa palavra, quem consegue ouvir? Isso então os discípulos disseram a Jesus. Então é bom a gente retornar um pouquinho dos versículos anteriores para entender a que eles estavam se referindo e a gente possa alcançar o estudo da noite. Então, versículos anteriores, em João 6, 53 e 57, Jesus lhes diz: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Certamente os discípulos estavam considerando duras palavras ditas pelo Mestre quando ele se referiu a comer a carne e beber o sangue, e assim teriam vida eterna. A gente fazendo uma retrospectiva em outras passagens de João, sempre João,
sempre João,
né? Jesus em outros momentos disse: eu sou a fonte da água viva. Em outro momento ele diz: eu sou o pão da vida. que vem a mim jamais terá fome, que crê em mim jamais terá sede. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Eu sou o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Depois dessas passagens não tem muito mais o que dizer, não é? Porque Jesus, o Cristo, ele é tudo isso. E se nós observarmos bem cada uma dessas passagens, já compreenderemos o que ele estava querendo dizer com relação a ter que comer a carne e beber o sangue e assim ter a vida eterna. Mas vamos refletir sobre algumas passagens desses versículos que nos couberam. Eu li um livro, em cima dessas passagens, tem um livro chamado Sou Eu, Paixão de Cristo na Visão dos Espíritos, de Amélia, do Divaldo Franco, em que ela cita exatamente essas passagens e diz que em todos esses momentos, quem estava falando era o Cristo. Eu sou. Toda vez que se lia eu sou, era o Cristo que estava falando por intermédio da personalidade de Jesus. O livro, na realidade, chama Sou Eu, que é o único momento em que Jesus fala sou eu, é quando ele se identifica aos soldados. Sou eu aquele que vocês vieram buscar. Então, nesse momento, era Jesus, a personalidade que estava dizendo. Mas em todos os outros momentos, era o Cristo que estava falando por intermédio dele. E nesses momentos aqui também era o Cristo que estava falando por intermédio da personalidade de Jesus. Quando falou de comer a carne, de beber o sangue, apesar de essa referência ter muito a ver com a parte física, material, na realidade era a essência que precisaria ser o nosso alimento. É a essência dos ensinamentos que ele nos trouxe. Mas há algumas coisas interessantes, por exemplo, em João 6, 54, 56, representa a essência da verdade que o Cristo quer deixar a todos nós. Quis deixar e deixou na realidade. Nós é que precisamos ainda abraçar e internalizar esses ensinamentos em nossas vidas. Aí, realmente, o texto de Emmanuel é primoroso nesse aspecto, esse que nós lemos o Renato deu agora mesmo. E há um versículo também, dentro desse contexto. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Parece bem aqui que Jesus estava falando que ele estava se alimentando do Pai, que da mesma forma como ele, não é, vive em função do Pai e pede que nós vivamos em função dele para termos essa vida, então na realidade ele quer que nós também nos alimentemos desses ensinamentos, das verdades maiores, para que possamos ter vida, a vida eterna, a vida verdadeira. E lembramos também uma passagem em Paulo, aos Gálatas, em 2:20, quando ele tem uma frase, falou uma frase realmente primorosa, quando ele diz: não sou mais eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Paulo, nessa passagem, mostra bem que ele se alimentou do Cristo. Cristo já passou a fazer parte da vida dele. Já estava na composição do Espírito, Paulo. Ele abraçou realmente isso. Será que nós já temos condições de, pelo menos um pouquinho, dizer que não somos mais nós que vivemos, mas é que é Cristo que vive em nós? Que essa é exatamente a mensagem, a essência de toda essa passagem aqui em João. Nós nos alimentarmos do corpo e do sangue é exatamente fazer com que tudo isso faça parte de nós mesmos, faça parte da nossa composição espiritual. E é isso que nós devemos buscar, nos alimentarmos verdadeiramente dos ensinamentos, trazer para dentro de nós tudo o que Cristo quis nos ensinar, vivenciar em plenitude essa relação com o ser crístico. Em João, mais à frente, o Espírito da vida, Jesus fala, Jesus, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, porque ele percebeu que alguns ali não estavam acreditando e não estavam em condições de seguir com confiança. E alguns realmente se afastaram. Mais à frente nós vamos falar sobre essa expressão, que eles se afastaram. Pastor Lino traz uma interpretação que eu considero assim, primorosa. Mas ainda aqui, disse Jesus com relação a essa passagem que alguns não estavam crendo nele: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Que alguns lá não estavam crendo, mas ele queria investir nesse entendimento, que sem esse contato, sem essa percepção de que só em ter essa relação com o Pai e absorvendo esses ensinamentos do Mestre, só assim nós teríamos vida eterna, porque tudo isso é Espírito e vida. Todos os ensinamentos que ele quis nos trazer, ele realmente deixou conosco, e precisamos ser gratos aos evangelistas. Será que nós percebemos isso, né? Porque sem os evangelistas nós não teríamos nenhuma dessas informações para nós, então precisamos ser gratos e sempre pensar sobre isso. E com relação a essa passagem, então, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser que isso lhe seja dado pelo Pai. Há uma interpretação de Pastorinho, na Sabedoria do Evangelho, terceiro volume, que ele diz assim: atração do Pai em que cada um reside, que conseguiríamos evoluir até o encontro com Cristo. Essa passagem diz que é pela atração do Pai, é pela atração que exerce em nós a força do Pai que existe dentro de nós, que certo, muitas vezes, a maior parte das vezes, não nos permitimos que essa força se faça presente e exerça a sua força dentro de nós. Então, a atração do Pai que em cada um reside. E é com essa atração, é permitindo que essa atração faça, tenha efeito em nós, é que nós conseguiremos evoluir até o encontro com o Cristo. Eu achei bonito isso. Até que, primeiro, dessa percepção da consciência que nos traz de que o Pai reside em nós. E que ele exerce por esse poder, por essa presença, uma atração para que nós nos elevemos e evoluímos. Não é isso? É essa atração que o Pai exerce com a sua presença em nós que nos leva a essa evolução espiritual e esse encontro maior com o ser crístico. Mais à frente, outra passagem que é interessante: quando alguns dos discípulos se afastaram, quando Jesus falou, né, muitos não creem, alguns se afastaram e alguns ficaram e disseram, exatamente a que se refere esse texto de Marcos, eles têm palavras de vida eterna, mas alguns se afastaram. A maior parte das traduções é essa mesmo: alguns se afastaram. O pastorinho traz uma outra reflexão a respeito dessa passagem, que é a seguinte: naquele momento, aí textualmente, regrediram espiritualmente, deixaram de estar na companhia do Cristo para voltar a seguir doutrinas dos homens. Essa expressão "só se afastaram" não traz a mensagem exata do que aquilo ali representava. Ao se afastar, eles não estavam se afastando fisicamente só. Eles estavam se afastando espiritualmente daquilo que Jesus, ser crístico, estava proporcionando. eles estavam regredindo espiritualmente. Então, é interessante a gente fazer essa, considerar essa interpretação, até que ponto nós estamos nos afastando dos ensinamentos, abraçando outras ideias ligadas mais a questões materiais ou outras luzes muito brilhantes à nossa volta, mas que não representam uma luz verdadeira em nossas vidas. Mais alguma palavra aqui de Jesus: e não quereis vir a mim para terdes vida. Isso está em João, mais atrás, no capítulo 5. Mas é um reforço em que, em dois momentos, pelo menos nesse contexto aqui, em dois momentos, Jesus mostra que alguns não estavam querendo estar com ele. Então, não estavam querendo ter vida, a vida verdadeira. Estavam se afastando dos ensinamentos. E Jesus, nesse momento em que Pedro então fala, logo em seguida Pedro então fala essa frase do texto de Emmanuel, Jesus pergunta aos discípulos: vocês também não querem ir quando os outros se afastaram? Aí então Pedro responde: Senhor, para onde iremos? Para quem iremos? Tu tens a palavra de vida eterna, nós cremos e sabemos que é o Santo de Deus. E Jesus então fala: não fui eu que os escolhi os 12, mas um de vocês é o diabo. É uma expressão forte, não é? Principalmente se nós considerarmos qual é a interpretação que nós temos sobre essa figura. Nós temos culturalmente, assumimos essa figura de diabo, de Satanás, de uma forma muito negativa, mas uma força que não é a verdadeira ou não é a que culturalmente ou historicamente é considerada. Também vou lembrar aqui um texto de Emmanuel. Tem um texto de Emmanuel, exatamente, chama O Diabo, e está no Pão Nosso, e ele faz-nos compreender que o fato de o próprio Jesus identificar entre os seus apóstolos, Jesus há pouco tinha dito, numa passagem anterior que eu acabei de ler, não fui eu que escolhi os 12? Se ele escolheu os 12 e um deles ele estava chamando de diabo, certamente este não tinha aquele perfil que nós normalmente temos dessa figura. Então precisamos de rever os nossos conceitos para podermos entender essa passagem. Emmanuel diz: entre seus apóstolos alguém referisse como diabo, não obstante a missão que abraçara, porque esse discípulo abraçou a missão de acompanhar Jesus. Em assim sendo, não poderemos traduzir essa palavra como identificando alguém com o perfil do mal. Mas a interpretação que também o pastoreiro nos traz é de um adversário, porque essa palavra ou esse ser, como é que nós colocamos, né, na nossa cultura, o diabo é o adversário, é aquele que não corresponde à expectativa de uma outra pessoa. E era assim então Judas naquele momento. Ele estava sendo um adversário, mas não exatamente uma figura maligna. Então nós precisamos, para poder entender essa passagem com leveza que ela deve ter, era um adversário, era alguém que, não correspondendo àquilo que se esperava, estava tomando uma atitude diferente, diversa daquilo que os outros discípulos esperariam dele. Então era simplesmente um adversário. Então precisamos, e nesse texto de Emmanuel nos fala que no fundo, todos nós temos um pouco disso dentro de nós. E precisamos de refletir muito bem a respeito. Então, nós seguimos o Cristo. Nós procuramos, estamos aqui buscando essa mensagem, esse contato com os ensinamentos, mas, no fundo, ainda tomamos atitudes de adversários em nossas vidas. Precisamos rever esses nossos comportamentos e rever como é que nós estamos realmente abraçando os ensinamentos do Cristo em nós. Emmanuel, nesse texto, fala sobre... Nós estávamos conversando também sobre a prece, né? E esse texto veio assim, direitinho com algo que eu trouxe esse tempo, eu gostaria de falar. Então, nós precisamos de tomar cuidado e estarmos atentos com esse perfil psicológico que nós temos muitas vezes, para sabermos até que ponto ainda somos um pouco adversários, ou quando nós já somos seguidores. E buscarmos isso em nós com muita firmeza, com muita consciência, né? E então, vamos exercitar na realidade, como também nós estávamos comentando, que todo o texto do Evangelho é sempre, por mais que a gente procure, seja Mateus, Marcos, Lucas ou João, e se a gente pode pegar no começo do livro, no final, em qualquer momento, qualquer ensinamento está sempre nos remetendo à auto-reflexão, ao nosso autoconhecimento e autotransformação. Todos eles. Sempre nos remete a isso. Então, nós então buscamos esse entendimento e nos conhecemos mais, nos conhecemos melhor, para saber em que precisamos mudar e o quanto precisamos mudar e investirmos nisso. Porque assim nós estaremos realmente nos alimentando da essência do Evangelho e buscando a nossa vida eterna. Porque as palavras do Cristo são palavras de vida eterna. E é com essa absorção desses ensinamentos é que nós vamos alcançar essa bênção. E com relação então ao texto de Emmanuel, que fala sobre o nosso, que nós, e a prece também, Renato, que nós devemos sempre buscar uma forma de ler, que são das palavras, né? Então, sabemos ler, e a prece do Renato falando que nós levamos aos nossos lares, aos nossos colegas de trabalho, né? Aquilo que nós aprendemos e internalizamos. O que eu trouxe não está no Evangelho, mas está um poeta, um cronista e um ex-pastor, e que já está no plano espiritual de há pouco, que é Rubem Alves. Ele menciona Fernando Pessoa, onde Fernando Pessoa diz que há um vazio entre as palavras, mas mesmo esse vazio, se bem percebido por nós, tem uma mensagem que não é verbalizada. Aí eu me lembrei quando você leu Emmanuel falando das palavras, né? Então, nesse vazio, existe uma música, uma musicalidade, que essa música não é, o poeta não toca, o poeta não está se expressando de forma alguma, mas é o nosso coração, ao ouvir as palavras, que completa com a música. Então, nós temos que ter conteúdo. Eu acho interessante essa colocação que tem na pessoa. E há uma outra reflexão, que as coisas que estão enterradas aí, entre aspas, em nós. Imaginemos então um corpo como um grande canteiro, onde estão várias sementes semeadas. Mas essas sementes só vão brotar se nós trabalharmos essas sementes. E trabalhar essas sementes também é o nosso conteúdo que vai proporcionar condições que essas sementes germinem e frutificam. Lembrando que Jesus nos pediu, né, que nós fôssemos árvores com frutos, né, e bons frutos, né? E com relação à solidariedade, Rubem Alves conta que ele, num semáforo, ele estava muito alegre, muito disposto, muito feliz, e num determinado momento para o semáforo tinha um garoto pedindo alguma coisa. Nesse momento, todo o humor dele se transformou. E ele teve a percepção clara de que o sofrimento do garoto passou a fazer parte do sofrimento dele. E a isso ele dá o nome neste texto de solidariedade. Mas ele tem um outro texto que ele fala maravilhosamente sobre isso, que é aprender a compaixão. Então, a gente só se percebe solidário ou compassivo quando nós realmente deixamos em nós, permitimos que a dor do outro entre em nós, não no sentido de sofrermos, mas de sermos conscientes de que a dor do outro existe e que a gente deve ser compassivo. E isso aqui traz a reflexão, então, com relação à prece do Renato. Isso é uma forma da gente levar a mensagem do mestre. Saber colocar de uma forma tal que possa haver uma música entre as nossas palavras para que o outro perceba com o conteúdo já adquirido, porque vai ser mais tocante para ele. Que as nossas palavras, ao compartilhar com um colega, sejam como sementes, como do bom semeador, para que o outro possa, com aquele conteúdo que nós oferecemos, também fazer produzir frutos e compartilhar, e que nós sejamos solidários sempre, compassivos, porque é isso que realmente demonstra que nós estamos conseguindo internalizar os ensinamentos do Mestre em nossas vidas. Muita paz.
Minhas irmãs, meus irmãos, alguém quer fazer alguma colocação? Começar com ela, por favor.
Olha, quando você disse a questão de que se retirar não só fisicamente, mas espiritualmente, que naquele momento, como se o espírito tivesse regredido, né? Existe.
Não seria a regressão do espírito, mas seria a regressão do olhar que eles tinham sobre a própria vida. Não é a regressão do espírito, né? Naquele momento, Jesus estava oferecendo ensinamentos e eles estavam acompanhando. E em determinado momento eles falam assim, não, mas não é isso que eu quero. Não é uma regressão espiritual, mas é uma forma de abandonar o ensinamento e deixar isso para mais tarde. Né? Alguma coisa nesse sentido.
A perda da oportunidade.
Isso.
Quer dizer, mais alguma colocação, gente? Tanta coisa que o Ana falou, pô, minha cabeça gritar, né? Eu só queria destacar uma coisa só que ela disse aí sobre essa existência de Deus dentro de nós. Isso é chamado de eutropismo. É uma coisa maravilhosa isso. Essa é a nossa garantia. Né? Quando Jesus falou que nenhum ovelha ia se perder, por causa disso. Né? Existe uma coisa dentro de nós que é muito magnífica. E essa coisa entre nós, ela também é unida à coisa que existe em tudo. Você faz a versão para nós, por favor?
As palavras de Érica, tome corpo, seja como música para nossa alma, que aprendamos sempre a ver a música de nossas vidas. Mesmo no silêncio, existe essa música. Saibamos buscar em nós o fortalecimento, a coragem, o bom ânimo. Pedir ao Cristo que fortaleça sempre a nossa fé, para que possamos seguir como missionários, levando a quem se acerca de nós a música. A tranquilidade, que possamos expressar ao outro o nosso melhor. E assim seja.